A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Os debates sobre a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 vêm se intensificando no mundo todo e nesta semana o assunto entrou de vez nos discursos das autoridades brasileiras. Houve afirmações sobre o tema por parte do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas será que com a escassez de imunizantes no mundo essa ideia é viável? Hoje a gente vai conversar sobre os aspectos em torno desse debate no podcast A Covid-19 na Semana, uma parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Novamente, quem está com a gente hoje é o Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade, integrante da rede. Ari, obrigada por estar conosco aqui novamente. Seja bem-vindo ao podcast.
Eu que agradeço mais uma vez, Nara, e é sempre um prazer poder conversar contigo, como eu sempre falo.
Vamos lá, os temas estão mudando conforme a vacinação caminha, né, Ari? Eu estava dando uma olhada nos podcasts que a gente fez no ano passado e vendo como o teor das nossas conversas mudou, mas a gente sempre acaba batendo naquela tecla de que enquanto a gente não tirar esse vírus de circulação, a gente precisa de cuidados que não tem nada a ver com a vacina, né? Mas falando dessa terceira dose, desse reforço da vacina, que muita gente tem comentado. Na quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as aplicações de uma possível dose de reforço da vacina aqui no Brasil, se ocorrerem, começariam pelos idosos, o que faz bastante sentido, né? Só que ele disse que ainda são necessários dados científicos para definir esse posicionamento mais concreto. Na quinta-feira, 19, foi realizada uma reunião entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Laboratório Pfizer, justamente para tratar do assunto da terceira dose, e a Anvisa recomendou reforço para quem tomou a Coronavac. Antes da gente avaliar o que isso pode significar para a distribuição igualitária dos imunizantes entre os países, dá para concluir que as percepções de que uma terceira dose é importante indicam que o combate ao coronavírus é bem mais complexo do que o que a gente vinha imaginando. A gente já achava que era complexo. Agora que a gente está vendo que talvez precise desse reforço, parece para você que o desafio é ainda maior, Ari?
Ô Nara, você falando aí sobre os episódios no ano passado, né, especialmente nos primeiros meses, e eu lembro que a gente falava muito sobre isso, né, o fato de que conhecíamos pouco, na realidade nada ainda, sobre o comportamento do vírus, do desenvolvimento da doença, especialmente quando a gente fala em populações grandes, né, como é que se daria a imunidade de quem já tinha em algum momento adoecido, né, e logo depois, naquele momento a gente nem sonhava ainda com a vacina, né, a gente torcia e via as boas notícias com relação às dezenas de pesquisas que se fazia e não sabia. E não sabia quando é que teria isso. E hoje a gente vive, de fato, um outro momento. E é muito interessante, Nara, quando você fala essa questão de ser muito mais complexo do que a gente imaginava. E é de fato, isso se confirma, né? Porque se por um lado, a gente lembrando daqueles momentos em que a gente discutia no ano passado, a gente não tinha ideia quando a vacina chegaria e vivíamos naquela tensão toda na espera da vacina, de alguma maneira, como você também coloca, a gente imaginava que poderia ser, não ser tão simples, né, de fazer, como se fosse simples, né, não tem nada de simples nisso, mas não, talvez não fosse simplesmente questão de fazer uma ou duas doses da vacina para a gente ter a resposta esperada. E o que tem se confirmado nessas últimas semanas, tem muita pesquisa sendo feita, Nara, isso não é da, é importante dizer isso, né, isso não é da cabeça de alguém que tira do nada e que inventa uma posição, né? Há muitas pesquisas no mundo inteiro analisando o comportamento das vacinas, e uma conclusão que parece estar cada vez mais consolidada, inclusive vale destacar que a gente tem pesquisas muito bem feitas sendo desenvolvidas aqui no Brasil, inclusive, né, também, mas uma conclusão que está ficando consolidada é que ao longo do tempo, mesmo para quem fez duas doses da vacina, pelo menos por agora o que a gente fala é da necessidade de uma terceira dose, é que isso é uma tendência, né? Parece se mostrar cada vez, e as pesquisas que eu li e o que eu tenho visto ser apontado, é que à medida que o tempo passa, após as duas vacinas, após as duas doses da vacina, a imunidade está caindo. Não é uma queda que deve nos levar ao desespero, não é uma queda que jogue fora todo o esforço, muito pelo contrário. Ainda bem que a gente está falando de queda de imunidade, porque houve imunidade, né? Se a gente está falando em queda, é porque houve uma imunidade. E uma imunidade que ainda é muito importante. agora, que está acontecendo. E vale destacar, por fim, Nara, para te passar novamente a palavra, antes que alguém já comece a falar sobre isso, isso não é de uma vacina A, B ou C. Na realidade, isso está sendo colocado e está sendo apontado em todas as vacinas. Inclusive até a Janssen, que é uma vacina que foi feita muito pouco aqui no Brasil, que é uma vacina de uma dose só, já está se discutindo nos Estados Unidos a possibilidade de, em breve, se começar uma revacinação, né, por conta dessa necessidade.
Olha, isso que o Ari está falando sobre a diminuição da imunidade que a gente adquire com a vacina, é muito importante a gente ficar atento a isso aqui no Brasil. E outra coisa, essa semana, já que a gente está falando da semana, essa semana que passou, a gente recebeu a informação dos hospitais privados de São Paulo de que, novamente, as pessoas acima de 70 anos estão representando a maioria das internações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas que tomaram a vacina há 6 meses, 5 meses, provavelmente estão com uma resposta imunológica um pouco menor, e o pior, foram expostas ao perigo. Muita gente tomou a vacina e foi para a rua, deixou de proteger seus idosos, deixou de proteger seus doentes crônicos, e a gente está vendo os efeitos disso. O Ari, tem outros aspectos dessa discussão da terceira dose, que, aliás, aspectos que estão preocupando as maiores autoridades do mundo na área de saúde. E a gente liga isso a uma afirmação que o ministro da Saúde fez essa semana aqui no Brasil, quando ele ponderou que a disponibilização da terceira dose depende da existência dessas doses, né? Alguns países do mundo já estão aplicando o reforço, e isso tem gerado essa reação, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que se preocupa muito com a falta de imunizantes no mundo, principalmente para os países de menor poder econômico. É uma decisão, essa da terceira dose, que pode ser um tiro no pé, porque mesmo protegendo a população interna, nenhuma nação pode respirar tranquila se não tiver controle global da pandemia. Isso é fato, a gente sabe disso desde o início. Essas flutuações que a gente percebe no avanço da Covid podem acabar virando uma constante. E aí eu te pergunto, Ari, para o nosso sistema único de saúde, o que significa a possibilidade de a gente, de surpresa, ter novas crises e não conseguir controlar esse negócio porque a gente não está conseguindo tirar o vírus de circulação? O Sistema Único de Saúde aguenta essa flutuação de crises de 6 em 6 meses, um colapso no sistema, hospitais lotados, profissionais exaustos, pessoas morrendo? Se a gente entrar numa dinâmica em que isso aconteça sucessivamente, nós vamos esgotar o nosso sistema, não é não, Ari?
É isso, Nara. Quando a gente para pensar no SUS, e ainda bem, apesar de toda essa tragédia que a gente viveu e vive ainda, né, com tantas centenas de milhares de mortos, é sempre bom lembrar, né, que a gente também, tantas vezes que falamos isso, que nós falamos isso aqui, né, o quanto só não foi pior porque a gente tinha o SUS. Né, um SUS que, apesar de todo o desgaste, apesar de toda a precarização, foi um sistema de saúde que atuou e atua muito, a despeito do governante federal, a despeito de incapacidades de governos estaduais, governos municipais. O SUS teve toda essa atuação. Agora, ele tem seus limites, né, Nara? Ele tem seus limites, ele vive sempre no limite, na realidade, e a Covid veio, e apesar de todo o reconhecimento, né, que a gente percebe na população com relação ao Sistema Único de Saúde, cada crise dessa traz todo um impacto, né, que dificulta muita coisa. Vale a pena, viu, Nara, quando você fala assim dos riscos que trazem esses impactos, você falou em surpresa, mas a gente mesmo já falou aqui, né, que de surpresa, na realidade, é pouco que a gente fala. A gente tem visto apontamentos mundiais, em outros locais, em outros países, né, de uma realidade de retomada. Isso que eu falei agora, né, até o país que mais vacinou no mundo, proporcionalmente, Israel, que aparece tanto na mídia, ele está identificando essa queda de imunidade. Né? E a gente já tinha visto que, quando associa isso à cepa, à variante Delta, que é uma variante que infecta muito mais, essa combinação traz um risco muito grande. Porque muitos países que vacinaram bastante, o que é que aconteceu? A gente até discutiu isso aqui, né? Não aumentou o número de mortes e principalmente de hospitalizações graves, mas tem aumentado o número de pessoas doentes, que muitas vezes apresentam sintomas leves e moderados, mas estão doentes. Se a gente associa esse aumento de adoecimento com uma queda na eficácia de vacinas, está apontado aí um risco muito grande. Então, é fundamental, ainda mais no país com recursos e limites que a gente tem, sejam os recursos que já são colocados, né, digamos assim, poucos no sistema de saúde, por hábito, vou colocar dessa maneira, por parte de governos. Aí a gente junta toda a irresponsabilidade, a incapacidade, qualquer forma que a gente queira se referir ao governo federal. Então, qualquer oscilação que a gente venha a ver, veja pela frente, pelas próximas semanas e meses, põe sim muito em risco, né, o pouco de conquista que a gente conseguiu até agora. E eu falo pouco de conquista porque, apesar de todo o trabalho contrário que o governo federal pareceu fazer com relação à vacina e todo o discurso negacionista de não vacinar, a população brasileira está mostrando que quer vacinar e que está vacinando. As filas ainda acontecem, gente que vai atrás. Às vezes a gente vê essa imagem de gente que não está indo vacinar. Então isso está acontecendo, agora com limite. Com limites. E se a gente pega oscilações, como você bem trazem, que colocam em risco o pouco que a gente conseguiu até agora, eu tenho medo de que, todos nós, na realidade, né, temos medo de que isso possa trazer situações bem mais tensas nas próximas semanas. E que a gente não se engane, Nara, isso pode acontecer. É óbvio que a gente está torcendo contra, estamos lutando contra cotidianamente, né, mas isso pode acontecer e a gente tem que se preparar para evitar chegar a situações próximas a essa.
O Ari, adianta definir essa terceira dose sem atenção às medidas não farmacológicas, tipo uso de máscara, distanciamento social, ou a gente corre o risco de estar enxugando o gelo, ampliando chance de nova cepa se a gente continuar se aglomerando, encontrando as pessoas na rua, pegando o transporte público?
É isso, Nara. É importante, inclusive, quando você traz dessa forma, porque eu gosto de falar até que são duas coisas diferentes. Uma é essa discussão que a gente está vendo acontecer, você citou a fala do ministro, isso certamente vai aparecer de forma mais consistente no debate público, nas rádios, televisões, jornais, rádio, enfim, daqui para frente, que é essa questão, né? Sempre vão pesar e vão ter vários elementos que vão ser considerados aí, né? O momento ideal de começar a terceira dose, né? Agora parece que está apontado, assim, não tem muito como a gente correr disso, como a gente comentou mais cedo, né? A grande questão agora é pesar o que é que traz o mais benefício para o momento. Começar antes ou vacinar mais, porque como a gente tem vacina limitada, né, se tira de um lugar e bota no outro, para botar no lugar, a gente tira de outro necessariamente. Né? Então pode ampliar para a terceira dose de vacinação de determinado setor, os mais idosos, por exemplo, como tem se colocado, mas essa vacina vai sair de um outro grupo que poderia estar se vacinando. Então há todo um debate. Isso é uma questão e é muito importante a gente ter ciência de que a ciência está pensando, está estudando isso, e certamente a gente vai ter muita informação para embasar decisões e até pressionar governos para que ajam da forma correta, não da forma do que acha fulano, cicrano ou beltrano, né, mas a partir do que a ciência coloca. Uma outra questão, Nara, e aí você traz muito bem, é que todas essas medidas chamadas não farmacológicas, né, porque são medidas que não representam necessariamente remédios, vacinas, né, como o uso de máscara, a questão do distanciamento, isso continua fundamental. Eu tenho me surpreendido negativamente, viu, Nara, no meu dia a dia de trabalho, atendendo as pessoas, que às vezes parece que tem uma sensação de que terminou as duas doses, ou mais, até as pessoas, algumas pessoas até mais conscientes, que esperam um tempo de duas, três, quatro semanas após a segunda dose, que é o período que a gente imagina que venha a ter mais imunidade, e acham que a partir daí estão livres, entre aspas, né? Estão podem fazer o que quiser, que não tem mais perigo, que ficou para trás o período da pandemia, e estamos longe disso. Infelizmente, o bom seria a gente estar falando outra coisa aqui, né, Nara? Mas, infelizmente, é preciso deixar isso muito evidente, né? Estamos longe ainda desse momento. Essas medidas do uso de máscara e uso correto de máscara, não adianta estar de máscara no queixo, de máscara no braço, né? Tem todas essas medidas que estão sendo reforçadas, né? E as questões de distanciamento. Tudo isso continua fundamental. Infelizmente, por um tempo indefinido ainda, né? Mas é isso que ajuda e ainda vai continuar ajudando muito, e a gente precisa sempre continuar batendo nessa tecla, como você traz bem, Nara.
É isso, né, Ari? Queria te agradecer mais uma vez pela presença, mais uma semana aqui com a gente, pelos esclarecimentos, pelas ideias. É muito legal a gente conseguir debater isso com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, porque é algo que eu quero falar para os nossos ouvintes, inclusive. Quando a gente traz a rede aqui para o Bem Viver, aqui para o Brasil de Fato, a gente está trazendo a visão das pessoas que nos atendem. que vão nos prestar atendimento nos postos, nos hospitais, enfim, nas unidades de saúde. Então, a gente quer que vocês ouçam o que esses profissionais têm a dizer, porque é no colo deles que a crise cai primeiro, viu? A gente sofre as perdas, mas quem trabalha 12 horas, 15 horas seguidas e que está aqui na lida para tentar salvar vidas são essas pessoas. Então, Ari, obrigada por ser essa pessoa que traz essa visão para a gente e está aqui com a gente sempre para conversar sobre esse assunto, viu?
Eu que agradeço, Nara, e só reforçando o que você disse, né? Quando eu falo aqui, obviamente, sou eu que estou falando, mas eu estou trazendo aí um conjunto de discussões que a gente faz com médicos e médicas de norte a sul, literalmente de norte a sul do país, que trabalham desde as UTIs Covid, nos locais com UTIs mais equipadas do Brasil, até quem está aqui, que eu que sou médico, no meio do sertão pernambucano, numa unidade básica de saúde, né? Então a gente tem um conjunto de visões aí bem interessante, e para a gente é sempre muito bom, né? E até diria prazeroso no sentido da conversa, né? Participar e estar aqui com vocês semanalmente.
Então é isso, Ari. Obrigada a você. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E valeu os ouvintes que ficaram com a gente até agora. Até a próxima.